Professor Renato Janine Ribeiro assumiu o Ministério da Educação em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A nomeação foi recebida, me recordo, à época, com muito entusiasmo por boa parte da sociedade. E, à época, Dilma se deparava com uma crise de governança, com opositores, né, fazendo um cerco ao seu governo e os apoiadores dispersos ou críticos, né, às medidas econômicas que ela, naquele momento, buscava implantar. Então, era um momento difícil no início do segundo mandato. Foi neste contexto que o professor Janine, né, assumiu o Ministério da Educação. E no livro sobre o qual nós vamos falar agora, o livro A Pátria Educadora em Colapso, o professor, então, relata os bastidores da sua experiência no Ministério, das esferas do poder, da sua convivência com a ex-presidente Dilma em um período bastante turbulento, e reflete também sobre as causas políticas, né, da derrocada do governo e sobre a situação educacional no país. Professor Renato Janine, que é filósofo político, ex-ministro da Educação, professor titular de Ética e Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e colunista da Rádio USP. Bom dia, professor, como vai?
Vou bem, e você, Roxane?
Tudo bem, professor. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Vamos falar do livro. Professor, o senhor assumiu num momento muito difícil, foi muito comemorado a sua nomeação, me recordo bastante, muito elogiada a escolha por boa parte da sociedade, dentro da academia, fora da academia. O senhor sabe, o senhor é um nome muito unânime. De fato, o senhor assumiu num momento muito difícil. E eu acho que a gente poderia começar com o título, A Pátria Educadora em Colapso. Que conceito foi esse de pátria educadora? E o que que isso, como é que isso impactou quando o senhor chegou no Ministério da Educação?
O conceito de pátria educadora é um conceito que eu acho muito feliz. Não foi muito bom no momento político, porque o Brasil estava entrando numa crise econômica brutal, uma crise política muito forte, então, no momento em que houve cortes de verbas, porque a economia não permitia mais continuar investindo em educação no patamar dos 10 anos anteriores, nesse momento a palavra virou uma espécie de tiro ao alvo. Então o governador do Paraná, que era Tucano, o Beto Richa, reprimia os professores estaduais, os professores eram até mesmo espancados, e colavam na etiqueta disso, a etiqueta do governo federal, pátria educadora, como se um governo federal do PT fosse responsável pela repressão aos professores do Paraná. Então, isso foi, digamos, a escolha no momento não foi boa. Mas o conceito é muito bom, porque a ideia era qual? Depois de 4 anos dizendo, como lema, que país rico é país sem pobreza, o governo entendia que a chave para realizar essa exclusão, acabar com a pobreza, acabar desmanado com a miséria, era a educação. E, sobretudo, um grande projeto, que era o Pronatec, que permitiria que dezenas de milhões de pessoas fossem mais qualificadas no ensino técnico e, assim, pudessem subir de nível. A mão de obra brasileira, muitas vezes, é não competitiva, tem uma formação insuficiente. Então, há muitas áreas em que você pode, em 2 anos de curso, ou até mesmo o mínimo de 160 horas, poderia ser, sei lá o quê, um pouco mais, uns 2 meses de aula, você pode dar uma qualificação que represente um aumento de salário, um aumento de oportunidade, tudo. Então, isso era a pátria educadora. Vamos ter a educação como um grande agente de mudança, como um grande fator para melhorar a vida pessoal, profissional das pessoas. E essa é uma oportunidade que o Brasil perdeu. Perdeu por várias razões. Primeiro, uma campanha terrível contra o presidente, que levou à sua queda. Mas também, e isso é o que me interessa mais, porque o próprio governo ficou fraco. O governo não teve mais os elementos para enfrentar toda essa hostilidade. E essa fraqueza, eu atribuo a 2 fatores principais. Sim. Primeiro, a falta de verba, que tornou difícil a negociação com o Congresso. O Congresso no Brasil é muito forte se o Poder Executivo não for capaz de dar uma certa ordem à discussão. E essa ordem o governo dá por um diálogo que passa em parte pela atribuição de verbas a demandas, estou falando sobretudo das demandas legítimas de parlamentares, não estou falando de corrupção, estou falando de emendas que são colocadas no orçamento, construção de escola, construção de ponte, construção de hospital, e a outra coisa, além da verba, é o verbo, o diálogo político. E nisso, infelizmente, a presidente Dilma não tinha habilidade do Fernando Henrique, foi um grande orador, um grande articulador dos setores mais letrados da sociedade, menos ainda a habilidade do Lula, que é um extraordinário comunicador com a sociedade como um todo, vai além do Fernando Henrique, porque fala com todas as classes da sociedade. E essa falta, essa fraqueza do governo, num momento de crise muito forte, tornou muito vulnerável esse projeto de governo que tinha sido aprovado em 4 eleições sucessivas para presidente.
E mesmo com toda essa dificuldade, todo esse contexto que o senhor está nos relatando, professor Janine, quando chegou ao Ministério da Educação, aí encontrou os problemas associados ao setor, às manifestações do setor, a apoiadores, a críticos também, às discussões que se deram a partir do que o senhor assumiu. O senhor teve que enfrentar resistência, greve. Então, quero que o senhor conte um pouco para a gente aí a dificuldade ali, no dia a dia de um ministério com essa importância.
Pois é. De um lado, houve o enfraquecimento do governo, de outro lado, houve o fato de que beneficiários das próprias políticas governamentais,
reagiram,
ao longo
né?
de mais de 10 anos, no momento que faltou dinheiro, eles não foram solidários com isso. Quer dizer, você ter 12 anos, vamos dizer, de expansão do investimento na educação, criação de mais de 100 campi novos em ensino superior, em universidades federais, em institutos, em escolas técnicas que passaram a ser mais complexas e completas e se tornaram institutos federais de ciência e tecnologia. Se tiver todo esse avanço, você pode ter uma crise. Depois de 12 anos, ou ter um ano de crise, isso é perfeitamente possível. Ter um ano em que falte dinheiro. E havia uma dificuldade extraordinária e quem conseguiu avançar graças a essas políticas, havia uma dificuldade extraordinária dessas pessoas reconhecerem a importância delas e defenderem-nas no momento em que surgiu todo esse conjunto de vulnerabilidades, antes de mais nada, falta de dinheiro. Quer dizer, houve muita discussão, tem gente que diz, o PT achava que bastava colocar dinheiro, não precisava de qualidade. Isso não é verdade, porque você construir o ensino superior federal como foi feito, veja, nós tínhamos 100 mil vagas para ingresso no primeiro ano no ensino superior federal em 2002. Uhum. Tínhamos 230 mil por ano em 2015. Isso é mais de 100% de aumento.
É muita coisa.
130%. É. Isso não se faz sem muito planejamento, sem muita coisa. Você veja. As zonas pobres de São Paulo, zona leste da capital, ABC, que não é exatamente uma zona pobre, mas enfim, essas zonas não tinham nenhum curso gratuito de ensino superior, nenhum curso público. Então, a União criou a Universidade Federal do ABC, expandiu muito a Unifesp, onde, por sinal, hoje eu estou trabalhando como professor visitante, e aí, inclusive, o governo do estado incentivou a USP a criar a USP Zona Leste, que também não foi, devemos dizer, em boa parte a USP Zona Leste, da nossa universidade, foi criada por causa desse movimento para frente de expansão do ensino superior público, gratuito, de qualidade, para outras regiões. Isso é uma trabalheira gigantesca. A CAPES, eu fui diretor da CAPES, os programas de pós-graduação da CAPES cresceram muito, em parte, quando eu era diretor de avaliação, 2004, 2008, e continuando todo o restante desse projeto. Então, tudo isso foi muito trabalho. Agora, acontece o seguinte, não dá para você melhorar a educação sem duas coisas muito fortes. Uma é você melhorar os projetos, fortalecê-los, etc. Outra é colocar dinheiro, porque a educação no Brasil tem um problema de subfinanciamento que é crônico. Tinha gente que se opunha ao governo e dizia, tem que melhorar a gestão. Sempre pode melhorar a gestão. Agora, o Brasil coloca talvez 6% do PIB na educação, é o mesmo percentual que a Alemanha, sim. Só que a Alemanha tem um PIB per capita 5 vezes maior pela paridade pela taxa cambial, 5 vezes maior do que o do Brasil. Então, se você fosse colocar o mesmo dinheiro per capita que a Alemanha, era 30% do PIB, porque não dá, mas você tem que aumentar. Os 6% do PIB atual não bastam. Então, e além disso, a Alemanha já tem tudo construído, todos os prédios, toda a cultura, toda a preocupação com a educação, gerações e gerações de pessoas estudadas e cultas, e nós temos que fazer tudo isso, não digo do zero, mas vamos dizer, pelo menos 2/3 da população brasileira não tem igualdade de oportunidades. Então, isso é necessário. E isso, você construir igualdade de oportunidades, é o grande valor do liberalismo. Do liberalismo, estou dizendo da esquerda, isso o Brasil não dá. Então, nós temos que construir essa igualdade de oportunidades. Para isso, você tem que ter reduzir a fome, acabar com a fome, você tem que melhorar o transporte coletivo. Não tem sentido a gente ter uma distinção social que faz as pessoas mais ricas gastarem meia hora, uma hora em média para chegar ao trabalho, e as mais pobres mais de 2 horas, e 2 vezes por dia, portanto, né? E também educação. Nós temos que dar uma educação de padrão para todo mundo, para que os talentos que existem, são jogados fora, sejam aproveitados.
Não tenha dúvida.
Eu vou ser um tanto radical, aproveitar a Copa do Mundo, o seguinte, a cultura brasileira é uma em que a ascensão social do pobre, muitas vezes, o lugar por excelência é o futebol. Mas o futebol dá espaço para quanta gente? E quantos não são os gênios, os Mozart assassinados, é uma expressão de Saint-Exupéry, um livro dele que não é O Pequeno Príncipe, mas os Mozart assassinados, as crianças, pessoas com gênio, que nasceram talvez gênios, e que não têm oportunidade, porque não foram bem alimentadas nos 3 primeiros anos de vida, porque não desenvolveram as sinapses necessárias para um raciocínio mais poderoso, e que não tiveram oportunidade depois, e que deixam, então, de contribuir com seus talentos para esse país explodir de qualidade. O Brasil é um país de riquezas inexploradas. Mas não estou falando só minerais, selva, biodiversidade, que é coisa super importante. Estou falando de gente.
Das pessoas, talvez, claro.
É, talvez 1/3 da população que não é valorizada. E isso é educação, claro, que não para pessoas subnutridas ou sem comida que tem que comer. Mas a educação não basta sozinha, ela precisa de tudo isso. Mas a educação é um instrumento fantástico.
Sem educação você não faz. É o fator mais importante de indução de oportunidades e de diminuição da desigualdade social. Agora, professor, em relação mais uma vez à sua experiência lá no Ministério, e sobre a educação de base, gostaria que o senhor falasse um pouco, porque isso é um passo importante. E como é que se deram as discussões, como é que o senhor vê hoje? O Brasil vem avançando, porque também jogar tudo na lata do lixo não está correto. O Brasil vem avançando, o problema é o ritmo em que ele avança e as oportunidades que ele perde, como o senhor está explicando. Agora,
Educação de base. Veja, o Brasil tem um grande momento de mudança. É o presidente Itamar Franco, que nomeou ministro da Educação, Murilo Ringel. Até então, o MEC teve grandes nomes, Darcy Ribeiro, outros nomes, Capanema, muito antes, mas o MEC tinha um papel mais focado no ensino superior. A distribuição que a Constituição de 88 faz é mais ou menos essa. Uhum. Educação Fundamental 1, municípios, Fundamental 2, meio municípios, meio estados, ensino médio 90% com os estados, ensino superior, responsabilidade da União. O que acontece é que logo depois de promulgada a Constituição, foi ficando claro que se a União não ajudasse muito a educação básica, o país não iria para frente nesse ponto. E essa é uma mudança de concepção que marca o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e o governo Lula e o governo Dilma. Quer dizer, esses 4 governos constitucionais tiveram uma importância muito grande numa priorização da educação básica, apesar de diferenças políticas, mas gente preocupada com direitos humanos, com educação, com tudo. Acontece que, e aí, por exemplo, veio a criação do Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, na gestão do nosso colega de USP, Fernando Haddad, no MEC, e houve também investimentos muito fortes na educação básica. O MEC foi aumentando a proporção dele de educação básica no seu financiamento em relação ao que ele tinha para o ensino superior. E isso foi um passo muito grande. O IDEB, esse indicador da educação básica, mostra como, sobretudo, os primeiros anos do fundamental melhoraram muito na escola pública. Muita gente fala mal, papapá, mas a escola pública melhorou gradualmente ao longo de todo esse tempo, desde o Murilo Ringel e com indicador, mais financiamento, etc., no governo Lula. Então, tudo isso representa uma mudança grande no país. Veja uma outra coisa, o transporte na zona rural. Zona rural, você tinha muito aluno que levantava às 4 da manhã, criança, 7 anos, dava 3 horas até a escola, não tinha merenda, voltava mais 3 horas para casa. O transporte rural revolucionou isso. Fechou muita escola que não tinha banheiro, tinha um número pequeno de alunos, e começou a levar o aluno quase casa a casa, quase da casa à escola e da escola de volta a casa, para escolas mais bem capacitadas. Tudo isso é um avanço grande, só que você tem educação básica em 5.570 municípios. Veja, a dificuldade está sendo a reforma do ensino médio promovida pelo atual governo. E para fazer a reforma do ensino médio, você chama 27 secretários de educação, que reúnem 7 milhões de alunos, 90% do ensino médio está com esses 27, bota numa sala, em torno de uma mesa grande, o ministro da educação e seus secretários conversam com eles e estão todos num grupo de WhatsApp. Agora, quando você vai lidar com 5.500 municípios, nossa, nem sequer, só num estádio você reúne todos.
É muito complicado.
Quase metade deles nem faz parte da associação deles, é um time. E tem 3.000 dos 5.500 secretários. Então, organizar tudo isso é muito difícil. Você tem municípios de menos de 1.000 habitantes no Brasil.
As diferenças são muito grandes, né, professor?
Muito grande. Então, é muito difícil isso. Agora, melhorou-se o material didático, melhorou-se a qualidade das escolas. Escolas sem banheiro ainda existem, mas são escolas na zona rural, muito poucas. Você, com muito pouquíssimos alunos, e tudo isso foi muito reduzido. Uma das coisas que o MEC estava fazendo, na minha gestão, era dar dinheiro para acessibilidade de pessoas com deficiência. Quer dizer, antes nem banheiro tinha. Aí nós já estávamos trabalhando para que nenhuma pessoa tivesse problemas de acessibilidade às salas de aula. É um avanço. Agora, tudo isso vai comparar com a Alemanha. A Alemanha já sai desse patamar todo. E tem outra coisa, no Brasil, a valorização da educação, vamos combinar, não é grande na cultura. Uma coisa que eu até comentei com o José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho, TV Futura, que faz um trabalho muito bonito sobre educação, falei, nas novelas, escola nunca aparece como uma coisa boa. Professor nunca aparece como alguém exemplar, modelar, alguém que você gostaria de ser. Educação nas novelas aparece de uma maneira, vamos dizer, chata. Ela é chata. Como que a gente vai mudar um país
se
as pessoas têm ideia de que a nossa área, sobretudo escola em geral, que é uma coisa chata. Ir para a escola é chato comparado com brincar, namorar, ir para a praia. Se a gente fica repetindo essa ideia, é difícil. Educação tem que dar prazer.
É isso, olha, claro, a gente está com o tempo estourado, professor, mas de toda forma, o Brasil está caminhando na educação, mas precisa encarar isso como projeto, como aquilo lá. Pena que aqui naquele momento outras dificuldades estavam no entorno, mas é um projeto que precisa se encarar independentemente de governo, de partido, ou se encara esse projeto de frente, se dá continuidade ao que já vem sendo feito, ou a gente não vai mudar o nível desse país, não vai mudar a desigualdade, a gente já entendeu. Ou é um fator indutor e ponto, não tem discussão sobre esse conceito, todos né, sabemos. O problema é implementar, e o senhor viveu na pele isso, né, nos 6 meses em que lá esteve.
Transformar isso em prática.
Exatamente.
Eu mostrar uma prática de Na Pátria Educadora em Colapso, no livro, procurei mostrar essa prática, as dificuldades que tem e as lições que dá para que a gente vá para frente. É isso.
Professor Renato Zanini Ribeiro, A Pátria Educadora em Colapso, um lançamento pela Três Estrelas, não é, editora? Professor, muito obrigada, sempre muito obrigada por sua contribuição aqui na Rádio USP e no Jornal da USP hoje.
Eu que agradeço a você e aos ouvintes da Rádio USP.